Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Aysen Abak, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora, bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aysen Abak, Rei da América.
Vamos lá, começando aqui com a eleição lá para as presidências da Câmara e do Senado, venceram os candidatos bancados pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo Palácio do Planalto, é o destaque de capa aqui do Estadão. E eu queria saber de você, Neumann, em que essa participação do Executivo tão direta aí nessas duas eleições altera o equilíbrio e a autonomia dos dois poderes?
O Arthur Lira teve 302 votos, foi uma vitória massacrante do Bolsonaro. O Arthur Lira é candidato do Centrão, vem há muito tempo na batalha, o Rodrigo Maia vacilou, né? Esperou demais para lançar o candidato, lançou Baleia Rossi do PMDB, aliás, do MDB, e o próprio partido dele, o DEM, rachou, e o Baleia Rossi teve 145 votos. Menos da metade. Isso aí lá no seminário, a gente chamava de capote nos jogos de vôlei. Né? O Fábio Ramalho ficou com 21 votos, ao todo 504 deputados votaram. O Pacheco também deu uma surra bastante elástica, maior ainda, 57 a 21 na Simone Tebet. Né? Eu soube que só quem superou esses 302 votos do Arthur Lira foi o Raíssa ontem, vendo e ouvindo resenhas do jogo do Palmeiras no sábado.
Eu fiz 914.
914, então você teve mais votos. Né? Essa vitória mostrou a força do Centrão, né? Que já havia vencido bastante pleitos municipais e, nesse caso específico, pôs uma derrota ao ex-presidente Rodrigo Maia, muito mais que é o DEM, que foi o grande vencedor das eleições municipais em termos proporcionais. Né? Então, é uma vitória política importante do Jair Bolsonaro, que resolveu apostar todas as suas fichas, inclusive 3 bilhões de reais de dinheiro público, prometendo criar 3 novos ministérios, e o Arthur Lira pôde mostrar a sua identidade com o Bolsonaro, seja no negacionismo, seja na capacidade de dizer uma coisa e fazer outra. Porque logo depois que disse que colocará em votação medidas de combate à pandemia de Covid-19, segundo reportagem do fotógrafo Dida Sampaio, excelente fotógrafo e bom repórter também, ele promoveu uma grande festa de comemoração da vitória numa casa no Lago Sul, área nobre de Brasília. Cerca de 300 pessoas estiveram no local e pouquíssimos convidados usavam máscara, inclusive ministros do governo Jair Bolsonaro, o fiador da eleição de Lira, que também estava sem a proteção. Ele foi fotografado o tempo todo com a proteção, mas apareceu na festa sem a proteção. O ministro Luiz Eduardo Ramos, cujo escritório da Secretaria de Governo mostrou a participação do Exército na compra de votos, né, que foi o QG da campanha, foi um dos presentes. Né? Além dele estavam Fábio Faria, das Comunicações, Fábio Weingarten, da Secretaria de Comunicação, e Jorge Seif, da Secretaria de Pesca, completando o time do governo na festa, para deixar claro quem é que ganhou e quem é que perdeu. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, Neumann, vamos falar também sobre os partidos de oposição à Lira, que agora prometem ir ao Supremo Tribunal Federal contra o primeiro ato, né, do novo presidente da Câmara. Que ato foi esse que provocou o recurso à cúpula do Judiciário pelas bancadas que lhe opõem?
O Lira anulou um ato do Rodrigo Maia numa tentativa de esvaziar o poder do grupo do adversário, que foi formar uma aliança, um grupo, né, um bloco, para disputar a eleição com ele. O através da candidatura do Baleia. Né? Ele disse, o Arthur Lira decidiu não considerar a formação do bloco de 10 partidos que apoiou o Baleia Rossi, e os deputados que elegeram o presidente é que vão definir a composição da chamada mesa diretora, grupo formado por outros 6 parlamentares, sem contar os suplentes, que participam das decisões de comando do Legislativo, desde medidas administrativas a questões políticas, com aceitação de um pedido de cassação. Foi outra... muita gente não entendeu, assim como um gesto de abertura, ele ter trocado eu do Rodrigo Maia pelo nós, mas eu deixo bem claro, e depois explico isso, que o nós dele significa nós mesmo, é o pessoal do Centrão que vai mandar. Raíssen Abac, o craque.
Bom, outro destaque ainda sobre essa eleição que o Estadão traz hoje, que essa eleição dos dois, do Lira e do Pacheco, não necessariamente garante um apoio incondicional ao presidente Bolsonaro no Congresso. Queria que você fizesse também a sua leitura.
O Centrão, o Arthur Lira era um líder do Centrão, né? E o Centrão, que volta a ser protagonista na cena política depois de 5 anos, desde que o Eduardo Cunha deixou a presidência da Câmara e foi para a prisão em 2016, tem uma fidelidade bastante dependente das verbas que consegue nas emendas parlamentares, etc. Mas, por outro lado, como lembra muito bem a colega Liane Cantanhede, no seu artigo Dupla Vitória de Bolsonaro, na linha fina, né, ela já vai logo esclarecendo que o que a eleição municipal de 2020 uniu, a eleição para as presidências da Câmara e do Senado desuniu. MDB, DEM, PSDB, os três carros-chefe de uma candidatura de centro em 2022, agora empacam sem bússola e sem piloto. O desastre enorme pode ser personalizado em Rodrigo Maia, que implodiu sua corrida para um lugar ao sol entre os principais articuladores políticos do país. A vitória do presidente Jair Bolsonaro é muito maior do que apenas a garantia de aliados cômodos e ativos na Câmara e no Senado, agora sob a condução do deputado Arthur Lira e do senador Rodrigo Pacheco, segundo a Eliane Cantanhede. Já é espetacular, mas vai além. De um lado, o resultado nas duas casas deixa Bolsonaro numa situação bastante confortável. De outro, desmonta, já nos alicerces, a construção de uma sólida opção de centro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Queria que você falasse um pouquinho sobre o que tem a ver a postura do novo presidente da Câmara com a invocação do Pai Nosso, que você intitula hoje o artigo que está publicado já no blog e também no portal do Estadão.
Como eu já disse agora há pouco, ao responder a Raíssa e Carolina, o Arthur Lira disse: acabou a época do eu, o eu seria o Rodrigo Maia, começou a época do nós. Quem acha que isso aí seja uma abertura, então está completamente enganado. Então eu me lembrei, quando ele disse isso, a primeira coisa que me veio à memória foi a adaptação do ditado popular à citação do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Eu até cito no artigo, primeiro um brilhante artigo do Almir Pazianotto Pinto, no Correio Brasiliense, mostrando como é que nasceu o Centrão, baseado naquele lema é dando que se recebe, adotado pelo Ricardo Fiuza e pelo Robertão. E aí eu escrevo mostrando que agora o que manda é o ditado popular e não a citação do Evangelho, que eu inclusive explico com uma frase do Papa Francisco, falar em Francisco: venha a nós o vosso reino, venha a nós e ao vosso reino nada. A linha fina do meu artigo é: signo de generosidade franciscana virou lema de barganha de verbas por apoio, trocada pelo acréscimo à sentença da oração do Cristo na instauração da democracia sem povo dos populistas. E no encerramento do artigo, eu lembro que o Eduardo Cunha, que foi o mais bem-sucedido líder do Centrão que Roberto Cardoso Alves e Ricardo Fiuza criaram, morfa numa cela de prisão em Curitiba, condenado por corrupção, à espera de que a benemerência da maioria do Supremo Tribunal Federal o livre, embora com a real intenção de limpar a ficha sujíssima de Lula. Ele deve orgulhar-se do mais leal dos discípulos. Lira deu um dos meros 10 votos contra a cassação do ex-presidente da Câmara, que cassou Dilma Rousseff, mas não evitou o inevitável. Lira não deve ser acusado de excesso de franqueza por incorporar o próprio vademécum da impunidade para todos da grei, uma vez que ele não teve a intenção de avisar o povo brasileiro que este está fora do pacto. pois reservou tudo de bom mesmo e do melhor só para nós do bando. Perdão de penas, verbas parlamentares bilionárias e nomeação de parentes e apaneguados no novo torpe conluio do poder. Evangelho quer dizer boa nova. No Vademecum de Cunha e Lira, a primeira pessoa do plural não se reserva ao povo de Deus, mas aos eleitos do próprio cabaré, que administra o inferno para o resto da nação. Aqui eu encerro meu artigo e quero cumprimentar meu entrevistado da semana, Kim Kataguiri, que brilhou com o único discurso digno de uma palavra decente e boa nessa eleição. O discurso de Kim Kataguiri, inclusive, foi Trend Topics, é isso, o Carolina, na rede? Né?
Trending Topics.
Trend Topics. Aí você vai aqui, o craque.
Bom, outro discurso para a gente comentar aqui é o do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, lá na abertura do ano judiciário. Ele condenou o negacionismo científico, a pregação do ódio. Ao lado dele estava o presidente Bolsonaro, de máscara. A máscara acho que poupou um pouco o constrangimento, porque não deu para ver direito a cara do presidente, né, Neumann?
Isso. Você prestou atenção no mesmo detalhe que eu prestei quando eu vi a foto. Eu digo, o Bolsonaro pôs a máscara para evitar de mostrar que corou de vergonha, por não ter coragem de enfrentar, ou indo embora, jogando um amigo meu que participou já de uma coisa dessa, disse que a boa reação é jogar um copo d'água no papel do discurso. Né? De qualquer maneira, o Fux disse no seu discurso que a vacina contra o novo coronavírus permitirá que a racionalidade vença o obscurantismo. Ao lado do presidente, que prestigiou a cerimônia e até inaugurou uma máscara, né? O Fux disse que não se deve dar ouvidos a vozes isoladas, inclusive do próprio Poder Judiciário, que abusam da liberdade de expressão para propagar ódio, desprezo às vítimas e negacionismo científico. É tempo de valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas, que elaboram diuturnamente. Essa palavra era a preferida da Dilma, lembra, Carolina? Nas esferas públicas e privadas, para juntos vencermos essa batalha. Né? O detalhe foi que ele lembrou o discurso do presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e disse que confesso que fiquei estarrecido com o pronunciamento de um presidente do Tribunal de Justiça, minimizando as dores desse flagelo. O cara se chama Contar, Carlos Eduardo Contar, e foi retuitado pelo Bolsonaro. Mas o Bolsonaro se mostrou covarde, como sempre. Perto do seu chiqueiro no Alvorada, ele é o machão alfa. Diante do presidente do Supremo, virou uma galinha medrosa. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falar então sobre Rodrigo Maia, que quer articular uma frente contra Bolsonaro em 2022, também outro destaque do Estadão de hoje. Queria saber, na sua opinião, que chances você prevê para o ex-presidente agora da Câmara dos Deputados ter sucesso nessa empreitada.
Almirante, você tem fácil aquele choro de bebê aí, Almirante? Ô, Rodrigo Maia, pelo amor de Deus, mas que... Não, não é o Arthur, não é o Arthur, é o Rodrigo Maia.
Também não é o Gabriel Menino, né?
Não é o Gabriel Menino, não. O Gabriel Menino está comemorando aí o título da... Pois é, é o fim da era Rodrigo Maia no comando da Câmara. Ele agora não deixou um dilema, ele prometeu. Primeiro ele prometeu... Ele tinha 56 processos de impeachment, não abriu nenhum, prometeu e depois arreglou. Né? Foi pior do que o Bolsonaro, muito. Agora, a grande dúvida é ele sair do Demo. Quer dizer, não acontece nada. O Rodrigo Maia voltou a ser o que ele era antes de fazer parte de uma grande composição para presidir a Câmara e depois para enfrentar de forma muito tímida, mas em algumas coisas enfrentou, o que não vai acontecer com Arthur Lira, acho, mas... O Centrão sempre traz surpresas, como eu já falei aqui. Né? Na prática, ele vai voltar ao tamanho dele. Eu tenho sempre lembrado que ele é o Botafogo da lista do Propinol do Odebrecht, e também que ele foi eleito no que a gente chama lá, eu não sei como é que vocês, a torcida do Internacional lá, chama lá no Beira-Rio, mas lá em Campina Grande a gente chama de Rabo da Gata, né? Ficou lá no rabo da gata, foi o último colocado, penúltimo, sei lá. Então ele está no tamanho que ele sempre teve. Agora, se o pessoal do tal do centro acha que pode enfrentar o Bolsonaro em 22, sob a liderança de Rodrigo Maia, Aí eu tenho outro comentário para fazer, mas eu acho que o Almirante não tem tão fácil. É um famoso... é uma boa gargalhada.
Esse efeito é ao vivo.
Esse efeito é ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo.
Olha aí, ela fez para mim. A Carolina fez para mim, rapaz. Você não me ajudou, mas ela me ajudou.
A Carol gosta de tocar frevo, viu? Ela gosta de tocar frevo no comentário dela.
A vassourinha. Grande frevo de Pernambuco. Então, Carol, aproveitando o seu bom humor, vamos contar, né?
Vamos lá. É três.
Quem sabe faz o vassourinho ao vivo também. É dois.
É um. Tarararara, tarararara. É isso aí, em pé.